contato com o professor do Departamento de Física da Universidade Estadual de Maringá, Mauro Baez. Olá, professor, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciane. Boa tarde, os ouvintes.
Professor, a gente gostaria de entender se há alguma consequência, algum efeito de uma iluminação de LED. A gente tem a informação de que a Prefeitura pretende substituir a iluminação pública por iluminação de LED. O que a física diz em relação à iluminação de LED?
Luciana, são alguns aspectos que devem ser considerados num processo como esse. A questão econômica já é sabida, né, que você, ao substituir uma lâmpada dessa de iluminação pública à base de vapor de mercúrio, de 400 watts por uma de aproximadamente 100 watts, então você tem aí uma economia de aproximadamente 75%, então economicamente é viável. Mas a gente precisa também olhar para outros aspectos. O primeiro é que a legislação brasileira ela não estabelece a distribuição de cores da iluminação. Então, quando a gente adquire fontes de iluminação artificial no mercado brasileiro, assim a etiqueta do Inmetro com relação à economia de energia, com alguns aspectos da eficiência da iluminação por metro quadrado, mas não fala da distribuição de cores. Então, quando você substitui, por exemplo, uma lâmpada de vapor de sódio, que ela tem aquele tom mais amarelado, que você tem praticamente quase nada de iluminação na região do azul, ou então, ao se substituir e se colocar, por exemplo, o menor custo de mercado, a lâmpada que é a mais barata no processo de produção é a que é dita, que as pessoas chamam de luz branca, que a temperatura de cor dela é 6.500 Kelvin. E significa que essa lâmpada ela tem bastante componente azul, ou seja, a parte mais importante é o azul. E o azul não é muito importante para a nossa visão. Então, na verdade, nós temos, falando aqui dos seres humanos, mas não é muito diferente dos animais, para a maioria deles, é que nós temos umas células no olho que o azul, ele, na verdade, serve para estimular você ficar, inclusive, mais acordado, né? Então, iluminação com essa temperatura de cor, por exemplo, pode até influenciar nos animais, tipo os passarinhos, que vão ficar mais tempo acordado. E também ela não tem o conforto, né? Precisa tomar cuidado com relação ao trânsito, né? Porque até para os motoristas, porque essa fonte de iluminação, ela, às vezes, ela ofusca o olho dos motoristas e não é tão confortável. Então, é importante... É isso, porque não há uma fonte de luz ainda ideal, né? A tecnologia não chegou lá. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no projeto da UEM, que a UEM hoje está toda iluminada com LED, tanto no ambiente interno quanto externo no campus. E na época que nós fomos instalar, como não há legislação, então os órgãos de controle exigem que seja sempre o produto de menor custo. Mas como nós tínhamos esse conhecimento, nós fizemos uma reunião, uma palestra para o Tribunal de Contas para explicar por que que dentro, na nossa licitação, nos ambientes internos, a temperatura de cor utilizada foi 4.000 Kelvin, né, e nos ambientes externos, onde há circulação de pessoas também, foi utilizado 4.000 Kelvin. E nas ruas, onde há passagem de carros, a gente utilizou 5.500. Então, isso é preciso verificar esse aspecto com relação à troca da iluminação, porque o visual da cidade vai mudar. A gente já tem alguns exemplos, né, nas praças em que a iluminação LED foi instalada, ela tem um outro aspecto. Tem pessoas que até gostam, mas esse branco que aparentemente as pessoas acham que é branco, na verdade, não é branco, tem um componente azul muito forte e muitas vezes é porque ofusca o olho e como resposta, né, ao olhar por aquela fonte de iluminação, se tem a sensação de que é mais branco, mas na verdade não é, e é a componente azul. Então, esse é um aspecto que deveria ser considerado, por exemplo, há cidades europeias que tá limitando o uso de muita iluminação noturna, né? Aí você tem que também conciliar a questão de segurança, acho que é uma coisa importante para a cidade, né? Inclusive Maringá é uma cidade com muitas árvores, então esse é um outro lado a ser olhado. Mas o que eu colocaria é o cuidado a se ter na escolha da temperatura de cor, que está relacionada com o índice de reprodução de cor e das fontes a serem instaladas. Então, é assim, do ponto de vista econômico, é muito viável, porque a economia chega a ser de 75%, até porque o tempo de vida da lâmpada LED depende, evidentemente, das condições comerciais, da marca, ela é maior do que a da lâmpada à base de vapor de sódio, né? Mas tem essa questão aí que eu estou dizendo da escolha da temperatura de cor e também do tipo de holofote, porque o que acontece é que o LED ele tem iluminação em uma direção apenas, né? Diferente das outras lâmpadas que iluminam em todas as direções. Então, por ser unidirecional, então o planejamento da instalação tem que ser muito bem feito para que você não tenha uma iluminação não muito homogênea, né, ao longo das ruas da cidade. Né?
Então, significa que se não for bem planejado, se isso não estiver bem detalhado na licitação, essa iluminação toda em LED, ela pode fazer mal para a saúde?
Ela traz desconforto, não é? Não se deve, por exemplo, usar essa lâmpada de 6.500 em ambiente onde se fica o tempo todo no ambiente do trabalho, por exemplo. Isso é um assunto complicado no local de trabalho que não se deve usar, e muitas pessoas usam. E tudo por quê? Porque não há na legislação brasileira a especificação de como tem que ser esses ambientes internos. Mas no ambiente externo, sim, eventualmente as pessoas podem notar que os LEDs dos carros, né, dos freios e da ré dos carros, eles acabam, tem alguns casos que ofuscam o olho do motorista que está na parte de trás. E a mesma coisa na iluminação da cidade, inclusive há estudos, né, se avaliando a questão do semáforo, de você não ter LEDs muito intensos, porque isso pode provocar dificuldade para os motoristas. Mas, e além disso, a questão dos animais, né, que são realmente influenciados. Ao se instalar a iluminação com 6.500 próxima a ambiente que você tem animais, isso vai influenciar no sono deles, né, no ritmo circadiano de acordar e dormir ao longo do dia. Né. É porque a iluminação artificial é um assunto importante ao longo da história. A gente teve aí, depois da iluminação elétrica, né, você tem, durante o dia, a gente tem na parte da manhã um componente mais azul, né, da iluminação solar, e à medida que o dia vai evoluindo, em razão do ângulo, da incidência do sol, temperatura da Terra, vai ficando um ambiente mais avermelhado. Nós estamos habituados a esse ritmo. Né? É evidente que não se espera que uma iluminação de rua faça essa compensação, né? Até porque ela funciona à noite. Mas evitar essa lâmpada de 6.500 é bastante recomendável.
Então, existem lâmpadas de LED que são recomendadas, que podem ser utilizadas, são mais recomendadas.
Ao se evitar essa de temperatura de cor de 6.500, você já está melhorando um pouco a condição do conforto da visão. E também pensando aí na questão dos animais, como eu disse, em certos lugares na cidade. E realmente, porque essa de 6.500, os holofotes são bastante desconfortáveis. Então, como eu falei para você, na UEM foi instalado 4.000, onde você tem um círculo de pessoas, né, as pessoas caminhando, por exemplo, nas ruas de pedestres, e onde só passa carro, daí foi colocado 5.500, e não a de 6.500 em nenhum dos ambientes da universidade.
Uhum. Inclusive, por curiosidade, esse trabalho que o senhor desenvolveu na Universidade Estadual de Maringá e que foi apresentado ao Tribunal de Contas, uma vez o senhor comentou comigo que esse trabalho ele começou analisando o ambiente de trabalho de profissionais do Hospital Universitário, é isso?
Isso. Houve, há cerca de 6 anos, né, houve uma mudança na instalação. Na época eram as lâmpadas fluorescentes, não é? E que ao serem substituídas, elas ocasionaram dificuldades, desconforto e alguns efeitos nas pessoas. Isso foi resolvido na época, né? Inclusive hoje a lâmpada fluorescente praticamente saiu do mercado, né? Mas a iluminação com LED também, nos ambientes de trabalho onde se fica muito tempo ali naquele ambiente sem circular e que a fonte de luz não está posicionada distante de quem está ali trabalhando, ela pode causar desconforto, sim, ao longo do dia, se não for tomado cuidado. Inclusive, isso no ambiente interno depende, inclusive, da tinta, de todo como a parede é pintada, né, do tipo de tinta, se é acrílica, se não é, porque a reflexão faz mudar as condições de iluminação do ambiente.
Agora, será que esse desconforto pode causar algum problema de visão ou até de depressão?
Olha, Luciana, assim, nas ruas, você normalmente as pessoas não ficam ali muito tempo nos locais, mas embora haja locais de recreação que vá para ficar algum tempo. O fato é que a iluminação com LED muito intensa, ela é desconfortável. E você também vai mudar o visual da cidade. Não é? Você tem, com certeza, a aparência noturna da cidade vai ser diferente a partir do momento em que toda a iluminação for trocada para a iluminação LED. Isso é um fato.
Tá certo. Então, fica um alerta aí para os gestores na hora de trocar, de fazer essa licitação, né, que avaliem bem a iluminação que vai ser escolhida, né, professor?
Isso, Luciana, porque eu insisto, porque como a legislação brasileira não, como a francesa, a americana, a japonesa tem a legislação, o fato de não ter a legislação, eu digo isso porque aconteceu na UEM, fica complicado, porque normalmente se espera que vai se adquirir o produto mais barato. Mas há condições técnicas para se estabelecer para que não é algo que seja muito mais caro, mas pode ter um maior conforto para a população, especialmente nas praças e nos ambientes onde você tem, como eu falei, a presença de passarinhos, né, e animais e assim por diante.
Tá
é
certo.
Preciso ter um apoio técnico para quem vai desenvolver o projeto, porque, como eu disse, como a legislação não prevê, normalmente, quando dá um problema, o que vai acontecer? A empresa vai dizer que o produto que está sendo utilizado está dentro da norma estabelecida pelo Inmetro, mas que não estabelece, que o Inmetro não regula a questão de cores, mas sim eficiência da lâmpada, da iluminação, tempo de vida que ela vai ter, esse tipo de coisa, entendeu?
Está aí um tema que podia ser observado pelos nossos legisladores, né? Uma nova lei.
Exatamente. Se não houver apoio técnico nesse sentido, corre-se o risco de não se fazer já que a cidade é uma cidade que sempre é modelo para várias coisas, não é? Se pensar no bem-estar das pessoas e não só na questão da economia de energia que vai acontecer com a substituição da iluminação.
Tá certo, professor. Muito obrigada pela entrevista. Hein? Uma ótima tarde.
Ah, eu que agradeço. Obrigado.
Nós conversamos com o professor Mauro Baeso, do Departamento de Física da Universidade Estadual de Maringá, que fez um alerta aí sobre a questão da iluminação pública em LED, né? Quais as consequências de uma cidade toda iluminada em LED, né? Se a lâmpada não for bem escolhida. Tem que ter um planejamento que deve estar na licitação.